Boa noite, Guadalupe e demais ouvintes. Neste momento, iremos dar início à nossa sessão ordinária do dia 23 de novembro de 2009. Declaro em nome de Deus aberta essa sessão. Vou passar a palavra para a vereadora secretária Lúcia para ler a ata da sessão anterior e, em seguida, a documentação do expediente do dia.
Para darmos início à nossa sessão, solicitamos aos senhores vereadores e os presentes a essa sessão que desligue os aparelhos de celulares ou coloque em modo silencioso. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí. Aos 16 dias do mês de novembro do ano de 2009, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os seguintes vereadores: José Lourenço Mozinho Mota, Ana Lúcia Policarpo da Cruz, Pedro Mariano Neto Fernandes, Edivan Pereira de Miranda, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Jesse James Lima Miranda e Surama Santana de Souza Martins. Não compareceu o senhor vereador João Ricardo Lima da Costa. O presidente José Mota, em nome de Deus, declarou aberta a presente sessão. Expediente. Lida e aprovada a sessão a ata da sessão anterior, sem ressalva. O presidente José Mota faculta a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Amadeu Júnior. Parabeniza os vencedores da eleição da Associação de Moradores do Bairro Cruzeta. Ressalta o papel do vereador e diz acerca das licitações. Reclama que o aditivo foi feito 2 meses após a licitação e que a Câmara não está sendo ouvida em assuntos importantes. Lembra que a Câmara faz pedido de informações e vocês não fornecem. E, pelo contrário, manda ofício querendo intimidar os vereadores. Pede ao presidente que manifeste junto ao delegado-geral do Piauí para instaurar um inquérito acerca de uma licitação que houve na Câmara Municipal de Guadalupe para a reforma do prédio, onde quem venceu foi o cunhado do prefeito, hoje o secretário de Jaci, O mestre de obra foi o senhor Turiba, hoje secretário de infraestrutura. E o presidente da Câmara era o Allen, hoje prefeito. Denuncia que nesta reforma mal feita, desapareceram as portas da Câmara Municipal de Guadalupe. Pede um inquérito para descobrir onde estão aquelas portas. Pede que seja feito um inquérito policial. Pede cópia do processo licitatório para enviar ao delegado-geral. Encerra. Ressalta que será intimado e que qualquer cidadão que souber de alguma irregularidade na prefeitura pode fazer, que será o primeiro a denunciar. Com a palavra, a vereadora Surama. Defende suas indicações e pede que seja atendida. Comenta o ofício do secretário de Jaci e lembra os pedidos de informações dos vereadores que não foram atendidos. Fala sobre as licitações. Pede ao secretário que mande uma planilha com o que foi gasto no mês com os caminhões de lixo. Pergunta por que foi feito um aditivo com menos de 3 meses. Comenta sobre a empresa RR Transporte e Eventos. Pede que o secretário de Jaci não só negue as informações, pois tem obrigação de mandar para os vereadores. Relembra o gasto com peças que daria para comprar mais de 5 gols. Deixa o seu repúdio ao secretário de Jaci, que muito tem prejudicado o prefeito Allen, tentando ser o prefeito que não é. Reforça o pedido do vereador Allen sobre a porta. Reforça o pedido do vereador Allen sobre a porta, pois não nos pediu nem informou a quem doou aquela porta. com a palavra o vereador Jesse Janes. Diz que não retira nada nas palavras dos vereadores José Mota, Amadeu Júnior e Surama, que lhe adiantaram. Ressalta que esteve em duas licitações e viu irregularidades. Fala sobre o problema de energia na Vila Parnaíba. Lembra o que foi dito na semana passada sobre o pagamento em dias e ressalta que isto é obrigação. Com a palavra, a vereadora Lúcia. Justifica sua ausência na sessão passada e ressalta a importância do Congresso de Urologia. Elogia a cidade de Goiânia. Fala do contrato firmado entre a Prefeitura e a CEPISA, feito na administração passada, e que cabe a nós, pedimos a cópia desses contratos para analisarmos. Defende suas indicações. Comenta sobre as licitações. Pede aos vereadores participarem de todas as licitações do município para poderem fiscalizar na hora certa e não ficar reclamando de licitações que já aconteceram. Com a palavra, o vereador AD. Observa todos os pronunciamentos. Observou todos os pronunciamentos e se coloca solidário com relação à CEPISA. Comenta sobre a captação da água e que o prefeito conseguiu a ampliação da ETA. Sobre a mudança da regional para Uruçuí, lamenta que já aconteceu. Declara que se solidariza com os colegas em algumas partes. Ressalta o dever de fiscalização do vereador. Lembra os comentários que não estão à altura desta casa, pois estão atingindo pessoas e famílias. Comenta as palavras do vereador Jesse James e defende o Júnior e a Tabata. Fala que foi a prefeitura entender o orçamento. Usando a parte, o vereador Amadeu Júnior fala que, com relação ao carro do Júnior, o questionamento é se esse carro presta serviço à prefeitura. Quanto à Tabata, diz que, mesmo sendo concursada, não pode fazer parte da comissão de licitação, por ser sobrinha do prefeito e filha do secretário. Comenta sobre uma licitação que presenciou. O vereador AD ressalta que, isto que está tentando entender, pois o vereador Jesse James não questionou se o carro trabalhava para o município e reclama é da maneira que jogaram no ar. Comenta que o correto é fazer as licitações e que cabe a nós fiscalizarmos. Lembra que esta é uma licitação junto. Lembra que estava em uma licitação junto com o vereador Pierre e não vimos nada de errado. Diz que se fizer alguma denúncia virá ao Ministério Público. Destaca que está zelando esta casa, pois tem pessoas indignadas com alguns pronunciamentos. Ressalta que não devemos nos colocar. Ressalta que não devemos nos calar, mas devemos nos portar com as palavras. Sobre o orçamento, diz que os valores são informados por cada secretaria, mas que ainda não está entendendo a parte da Câmara. Avisa que buscará analisar, mas junto com o prefeito. Mas junto com o presidente. Novamente com a palavra o vereador Jesse James. Destaca que não está preocupado que o Júnior tenha comprado um carro. Fala sobre o subsídio de um vereador. Diz que esse carro é pago com o dinheiro da prefeitura. Ressalta que cada um tem seu modo de agir e fiscalizar. E que minha forma é esta. Diz que antes ele não comprou um carro, mas agora que o irmão ganhou a prefeitura, tem condição. Sobre a licitação, temos que fiscalizar e acompanhar mais de perto. Destaque que, do início da obra ao final, é dever do vereador e de qualquer cidadão fiscalizar. Com a palavra, o vereador Pierre. Faz alusões aos três colegas de partido quando falaram das licitações. Reclama das carvoeiras e defende suas indicações. Diz que aqui para defender o meio ambiente, reclama das cavoeiras, pergunta ao secretário de meio ambiente o que é que ele já fez nesse sentido. Lembra que eles estão levando os nossos recursos, mas que a obrigação é recuperar a área degradada. Reclama que estão derrubando piquezeiro, cajueiro, faveiro, que sustentava a alimentação humana e animal. Estão queimando capim e a microfauna. Pede que a licença passe pela Câmara para voltarmos. Lembra que o José Sarney expulsou todos de lá do Maranhão, assim como o governador do Pará e da Paraíba. Mas o do Piauí não. Destaca que quem vai de avião para Teresina vê o buraco devastado, muito grande, principalmente nas Dantas, Santo Antônio e Cardoso. Pede ajuda aos vereadores. Enaltece o Frei Olalo, que também já falou sobre esta causa. Reclama que o CAPS não tem mais comida e lembra que lá são recursos federais e vai apurar. Lembra dos problemas dos agentes administrativos e pede ao presidente para tentar resolver o problema. Reclama os hipertensos. Estão há 3 meses sem receber os remédios. Pede audiência pública para resolver o problema da água e da luz. E o presidente diz que já que será dia 3 de dezembro. O presidente José Mota, em suas considerações finais, comentou o pronunciamento do vereador Adei sobre o orçamento e que indagou quase todos os secretários e eles não sabiam o valor de suas rubricas. Ressalta que não se pode aprovar um orçamento onde a prefeitura gasta 10 milhões e vem um orçamento de 27 milhões. E que pede ainda autorização de 50% e que ninguém vai assinar um cheque em branco. Lembra como era o repasse antes. Fala sobre os ofícios mentirosos e que levará ao Tribunal de Contas. Lembra do vereador AD na sexta-feira e do aviso que foi colocado na rádio. O vereador AD ratifica sua indignação. Lembra de um fato ocorrido na nossa cidade, de comentários que os vereadores não estavam aprovando os projetos do prefeito porque não estava recebendo propina. O presidente José Mota destaca o que o prefeito disse. O vereador AD diz que foi atrás do prefeito e ele disse que não falou aquilo e não autorizou ninguém a falar. E que, do mesmo jeito que a Câmara fez uma nota de repúdio pedindo respeito ao executivo, que ele fará uma nota falando que não é de autoria dele e realmente a cidade estava cheia dessa história. Diz que procura resolver problemas através da conversa e do diálogo. Destaca que tem vereador que nunca pisou no gabinete do prefeito depois que ele assumiu e que vai lá resolver problemas de pessoas, de família, dos bairros e problemas ligados à política. Destaca que não apareceu nenhum que apontasse o dedo para mim ou para qualquer um desses vereadores aqui para dizer isso. O vereador Amadeu Júnior sugere que se identifique quem pronunciou essas palavras e vamos representar criminalmente por calúnia e vamos saber de onde saiu essa história. Fala que se oferece para representar. O vereador AD lembra do que o presidente disse na sexta-feira e que está em busca da fonte. O presidente José Mota fala que esse fuxico partiu do gabinete do prefeito. O vereador AD fala da imagem da Câmara e que faz a defesa. Destaca que somos representantes do povo de Guadalupe e não admitimos nenhum comentário desse. Ressalta que o prefeito se prontificou a publicar uma nota. O presidente José Mota reclama que o prefeito que está, parece que nunca foi vereador, diz que tudo que está acontecendo é culpa do cunhado do prefeito e que é de lá onde está saindo a fofoca. Lembra que o Ali, quando era vereador, dizia muitas e depois negava, pois discutia muito com ele, por ele dizer muitas coisas e depois de 2 minutos ele dizer que não tinha dito. Destaca o que falou sobre a Câmara. É só começar o inverno. Reclama do vidro da frente da Câmara. Lembra da época que era e ainda é adversário do Jorgiano. Peguei as coisas e vinha. Reclama que o rapaz escreve o que quer escrever para amedrontar o vereador Zé Mota. mas que ele pode estar despreocupado, que não amedronta. Lembra o que Guadalupe perdeu por falta de político, a delegacia regional, a saúde, e estamos perdendo mais. Fala que fez a carta pedindo cópias de contrato. Reclama que o secretário foi ao fórum dizer que estava chegando 600 casas para Guadalupe e que não vem por causa do vereador Zé Mota. Veja a grande mentira desse secretário. Que devia dizer para o povo que mandou um documento para Zé Mota assinar, informando que foi publicado e colocado no mural da Câmara, no período de 27 a 30 de julho. Mas nunca apareceu este documento aqui. E o Zé Mota não assina documento sem ver. Pede que confie no Zé Mota, pois ele não assina documento em branco. Fala que irá juntar os balancetes para a praça, para todos verem, pois vai prestar conta para toda a comunidade. Reclama que os vereadores pedem informação à prefeitura e eles não mandam. E o vereador está dizendo que nem ofício da defensoria ele responde. Ressalta que a prefeitura está cheia de gente e se passar às 9 horas da manhã, você vê. O povo precisa de emprego, mas tem que trabalhar e não dividir o dinheiro da prefeitura. Sem mais nada a tratar, o presidente José Mota, em nome de Deus, declarou encerrada a presente sessão. Eu, Ana Lúcia Policarpo da Cruz, primeira secretária, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais presentes.
Secretária, termino de ler a ata da sessão anterior. E algum vereador que tenha alguma ressalva a fazer, se não tiver, permaneça como estão. Vai ser feita a ressalva apenas da vereadora Surama. O secretário vai fazer agora de imediato a sua ressalva. E a secretária continua lendo os expedientes do dia.
Ofício número 106/2009. Enviado a sua excelência o senhor José Lourenço Mouzinho Mota, presidente da Câmara Municipal, enviada pelo secretário Alfrano Dias de Souza, secretário municipal de Desporto, Cultura, Turismo e Lazer. Excelentíssimo senhor presidente, tendo em vista a realização dos cursos de garçom, atendimento ao cliente de restaurante e reciclagem com garrafa PET, nos dias 18, 19, 20 e 21 de novembro, dirigimos a Vossa Excelência para agradecer o apoio dado por esta augusta Casa Legislativa para a realização deste evento. Diante do vosso apoio, aproveitamos o momento para reiterar nossos votos de estima e elevado apreço. Anteciosamente, senhor Alfrano, secretário. Indicação número 031/2009. Indicação do senhor Pedro Mariano Neto Fernandes e do senhor vereador Adecarlo Rodrigues da Silva. Indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a eletrificação com iluminação e pavimentação em pedras paralelepípedas no trecho compreendido entre os bairros Coqueiro e Vila Boa Esperança. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 20 de novembro de 2009. Indicação número 032/2009. Indicação dos senhores vereadores Pedro Mariano Neto Fernandes e do senhor vereador Adecarlo Rodrigues da Silva. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a restauração das ruas no bairro Vila Boa Esperança. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, em 20 de novembro de 2009. Indicação número 03/2009, do excelentíssimo senhor vereador João Ricardo Lima da Costa. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a reposição dos quebra-molas no bairro Vila Boa Esperança. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 23 de novembro de 2009. Indicação número 25/2009. Da senhora vereadora Surama Santana de Souza Martins. Indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a recuperação do asfalto nas ruas do bairro Vila Boa Esperança. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, em 23 de novembro de 2009. Senhores vereadores, me perdoe, mas não li a justificativa. vocês, quando foram falar, preciso que eu leia. Indicação número 012/2009 da senhora vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes. Indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a criação do programa de alimentação integrada, distribuição de leite de soja e pão a pessoas carentes do nosso município. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, em 23 de novembro de 2009. Recebemos um convite enviado a todos os senhores vereadores e direcionado à Câmara Municipal de Guadalupe, do senhor Frei Eulálio Miranda, a respeito da festividade Nossa Senhora de Guadalupe, que terá início no dia 3 a 12 de dezembro de 2009. Chamamos a atenção para o show com o Padre Zezinho, que será no dia 6 de dezembro, e uma vasta programação.
A secretária terminou de ler esse expediente. Vamos em seguida ver o orçamento que foi lido na sessão anterior e que está com alguns vereadores, um exemplar que não deu para tirar para cada um vereador, mas eu tirei 4. Então, que divida isso aqui. Cada um com 2 pessoas. Foi entregue um para o Amadeu Júnior. Ele procure trabalhar com um colega lá. O João Ricardo procurar falar, trabalhar com o da Lúcia. Eu sei que foi tirado 4. Para cada 2 vereadores ficar com exemplar. Porque a Câmara está sem recurso, um recurso muito pouco. Então eu tirei aí para cada vereador analisar o orçamento, como que está. Eu continuo dizendo, o orçamento está aqui praticamente, sabe-se que é da Prefeitura por causa do papel timbrado. É da Prefeitura. Mas é um orçamento desse onde a Prefeitura gasta 10 milhões por ano. Você não pode fazer um orçamento de 27 milhões e 400 e pedir mais um reforço de 50%. Essa casa tem os vereadores, todo o peço dos vereadores que sabe aonde estão pisando. Ninguém vai dar cheque em branco para a prefeitura, para o cunhado do prefeito que está com ele. E eu quero apenas falar aqui uma coisa, que ele anda comentando na rua, que o último mandato meu é esse. Eu vou dizer para ele que deve se preocupar com o mandato do que ele assessor na prefeitura. Fica dizendo na rua que eu não estou prestando conta. Minhas contas não estão sendo publicadas no diário. Eu quero dizer para ele, ele deixar de andar naqueles botecos e procurar trabalhar pelo município. E deixar a Câmara de mão, que a Câmara é composta por pessoas honestas. E deixe meu nome de mão, porque antigamente ele viu como é que ele tratava o seu Allen. E hoje ele está do jeito que está. Todo mundo sabe isso, eu não vou dizer, comentar para não comentar. Mas todo mundo, antes de ser prefeito, o que era que ele chamava do Allen no meio da... Para todo mundo. E está aí, para todo mundo ver, que sabe como é que ele chamava o Allen anteriormente. Para estar hoje. Então, seu Dejaci, tenha cuidado. Faça o seu trabalho, porque o meu eu estou fazendo. Eu não tenho um dia de atraso na prestação de conta minha, e minhas contas estão publicadas todos os meses no diário dos municípios, Tribunal de Contas. Se Vossa Excelência não tem o que conversar com as pessoas na rua, procure o que fazer. Vossa Excelência quer trazer a Câmara Municipal de Guadalupe, como há 20 anos atrás. Vereador não tem acesso a nada, mas nós vamos ter. A justiça está aí. O que você não mandar, a justiça vai ser pedido à justiça. E eu quero dizer para todos os guadalupenses que estão me ouvindo agora, que eu recebi um documento hoje, aonde o seu prefeito está procurando se distanciar da Câmara Municipal de Guadalupe. O documento está comigo, vou colocar no quadro de aviso para qualquer pessoa que queira ver. Daqui, mostrei todo o vereador. Então, quem está procurando o distanciamento é o poder executivo. O poder legislativo está procurando trabalhar por Guadalupe. E tem pessoa do poder executivo que está procurando atrapalhar. Quando quer trabalhar, atrapalha. Então, continuo dizendo que essa pessoa deve procurar o que fazer, trabalhar com ele aí, porque as informações que tem de todos os prefeitos da região sul, pergunte, eu não vou dizer o nome de prefeito não, pergunte qualquer prefeito da região sul. Procure. Então, mando novamente um recado para o senhor Dejaci. Procure o que fazer e deixe o Zé Mota em paz. Porque você não tem moral para falar em meu nome. Quando você for pensar em falar em meu nome, você lava sua boca com potássio. E deve me respeitar, secretário. Em seguida, eu vou facultar a palavra para o vereador que queira fazer uso. A palavra está facultada. Pressa aí, porque tem que a sessão tem que ser mais curta hoje.
Presidente desta casa, primeiro vice-presidente Ade Carleton, primeira secretária doutora Lúcia, demais vereadores, auditório presente, especialmente meu amigo Valdemir Kleber, Clóvis, secretário de saúde, minha amiga que está aí me escutando, Eugênia, Lira, Keila, Mundica, meu amigo Raimundo Leal, Godela, Antônio Almeida Rocha e o Come Cobra. Presidente, nós tivemos dia 20 passado o Dia da Consciência Negra e eu quero aqui, de uma forma muito rápida, enaltecer um pequeno comentário. Os negros foram muito humilhados na antiguidade. Portanto, eles saíam das senzalas, dos canaviais e dos plantios de café e vieram para o Brasil sofrer nas cadeias, nas prisões e nas favelas. Mas nós temos negros que se destacaram no Brasil, a exemplo do poeta dos escravos, Castro Alves, o Zumbi. Tivemos aqui no Piauí, bem pertinho da gente, em Amarante, Alberto da Costa e Silva, que foi o primeiro a passar no concurso do Itamaraty. Só que o chefão do Itamaraty, advogado Amadeu, quando ele passou em primeiro lugar, o barão do Rio Branco, cujo nome era José Maria Paranhos Júnior, humilhou, só porque o coitado era preto. Chamou o rapaz de macaco e disse, vou te reprovar na entrevista. E assim o fez. Reprovou o rapaz e Alberto da Costa e Silva morreu, mas nunca assumiu. E o filho dele disse, eu vou substituir meu pai. Fez concurso e passou. E mostrou que o negro é importante, assim quanto o moreno e o branco. Pois nós, todos, Coronel João Alencar, todos nós temos um pouco de negritude em nossa corrente sanguínea. O importante não é o continente. O importante é o conteúdo. Nosso sangue é igual. Não adianta ninguém querer humilhar ninguém. O Pierre aqui usa a tribuna desta casa para fazer, conforme é legal, um requerimento verbal frente à Casa do Moura Brasil, Valdemir. Pierre percebeu que lá tem um terreno baldio. E eu peço aqui para que nós façamos uma praça, Praça Moura Brasil. Pierre também fez, juntamente com o vereador Adê, um indicativo de lei para o bairro Coqueiro, pedindo que eletrificassem, o que é isso, meu povo? Iluminar, melhor falando, aquele trecho compreendido entre o bairro Vila Boa Esperança e o Coqueiro, para se evitar os problemas, as violências, porque muita gente, inclusive os pescadores, não fazem aquele trajeto à noite com medo. E ali, para a prefeitura podre de rica como esta, ali significa um alfinete enferrujado. É pouco dinheiro. Pierre também pediu para que fizesse o calçamento ali naquele trecho. E para encerrar, presidente, eu pergunto ao prefeito de Guadalupe quais as providências que ele já tomou para agilizar a distribuição dos lotes que o Pierre pediu, para ele entrar em contato com a CHESF para liberar aqueles lotes nas imediações do aeroporto de Guadalupe. Lá existem 78 lotes. Eu era criança em 74 e lembro-me que a CHESF fez muitas casas ali. Depois desmancharam as casas de madeira e lá ainda encontram-se os lotes. Inclusive, ainda tem as calçadas. Então, eu peço para que ele resolva este problema para distribuir os lotes. Porque tem muitas pessoas que não têm condições de comprar um lote. E para encerrar, eu peço ao presidente José Mota para que no seu pronunciamento, presidente, esclareça ao povo que nos assiste o pedido do Pierre da audiência pública para resolvermos, juntamente com todas as forças sociais da cidade, inclusive juiz, promotor, procurador, para saber o problema da água e da luz de Guadalupe, incluindo os bairros Vila Parnaíba e Vila Boa Esperança. São apenas estas minhas considerações para esta noite. Muito obrigado.
A palavra continua facultada.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente nesta Casa Legislativa. Então, quero iniciar o meu pronunciamento desejando uma boa noite a todos os ouvintes da emissora Cidade Luz FM e uma boa noite assim bem especial a todos os moradores dos interiores vizinhos que com certeza estão sintonizados ouvindo esta sessão. Então, quero iniciar nesta noite pedindo, defendendo inicialmente os meus requerimentos, né? A alguns moradores da Vila Boa Esperança me procuraram pedindo que a prefeitura ou órgão responsável que regularize a questão do asfalto na Vila Boa Esperança. Então tem principalmente a avenida, aquela rua principal, está com as crateras muito grandes, né, prejudicando, as crianças estão caindo de bicicleta. No mês de outubro, mesmo na procissão de São Francisco, várias senhoras, pessoas idosas, quase caíram, né? Então, desde esse período de outubro, as ruas lá da Vila Boa Esperança, na quadra, que é conhecido, já está com esse grave problema. Então, peço aqui ao órgão, ao prefeito municipal, à secretaria responsável, que regularize este problema para atender essa reivindicação da população daquele bairro, dos moradores. Também estou reiterando ao prefeito municipal um requerimento, um pedido, que ele olhe com carinho a questão deste requerimento desta vereadora, para que seja ofertado aos servidores municipal, a todos os servidores municipal, um plano de saúde, onde esta vereadora, na época em que o atual prefeito era vereador, fez este requerimento comigo, né? Nós reivindicamos, na época o prefeito era o doutor João Luiz, onde nós reivindicamos esse plano de saúde. Mas um plano de saúde onde a prefeitura entra com a contrapartida e o servidor municipal entra também com outra parte. Aquele plano que realmente dê uma segurança a este servidor e aos seus familiares. Não um plano de saúde que só no momento de um acidente ou de uma cirurgia o servidor vai ser atendido. Um plano de saúde onde o servidor tenha direito à consulta e a exames básicos. Então, gostaria que o prefeito atual visse com os bons olhos onde o mesmo, na época que foi vereador, fez este requerimento. Então, peço a ele que realmente coloque agora em prática, analisando as condições da prefeitura, quanto o servidor pode entrar, ou a prefeitura pode entrar com essa contrapartida, mas que este requerimento não fique só engavetado, como muitos outros que já saíram desta casa legislativa. E são as reivindicações, as necessidades que nós, vereadores, estamos reivindicando para servir a população. E esses requerimentos, esses projetos, o executivo está recebendo e não está colocando, não está executando. E aonde fica o papel do vereador? É onde a maioria das vezes a comunidade, a população critica que o vereador não faz nada. O que que o vereador faz? E o nosso papel é esse, é reivindicar, é cobrar, é atender um pedido da população, é fazer esses requerimentos. Então, gostaria que este requerimento não ficasse engavetado, como muitos estão lá pegando poeira, não sei aonde. Mas muitas reivindicações já saiu desta casa legislativa por todos os vereadores, onde esses requerimentos iriam atender a nossa população. Então, quero também que o prefeito ele veja com os bons olhos a questão do respeito por esta casa legislativa, onde a gente está presenciando a falta de respeito do atual prefeito com nós, vereadores. Onde eu me pergunto, que por várias vezes eu vi o atual prefeito falar que Guadalupe teria um gestor diferente, que Guadalupe seria contemplado quando saísse aqui desta casa legislativa um candidato a prefeito. E simplesmente não só um saiu, como os dois. Então, o atual prefeito era vereador, a vice-prefeita era vereadora. E o que essa atual administração está nos oferecendo? Está oferecendo à nossa população? Um ano, 11 meses, está concluindo este mandato. O que foi feito realmente por este povo? Quais as obras foram executadas por essa atual administração? Vamos olhar os três fatores principais de qualquer gestão, de qualquer
Município, saúde, educação e oportunidade de emprego. Não vou muito longe, o atual secretário está aqui presente. Onde nos foi fornecido, eu estou falando agora da parte da saúde, foi fornecido aqui essa tabela de plantão. Aí eu pergunto à população, da data em que recebi este ofício, que foi no dia 1º de novembro, eu já estive no hospital onde era para estar sendo cumprido esse plantão e não tinha médico. Eu pergunto, será que é a culpa do atual secretário? Não, pode até não ser, mas aonde? De quem é a culpa? Se não é do prefeito, se não é do secretário, de quem é a culpa? Quem está sendo prejudicado, quem está sofrendo? A população. E eu, como vereador, estou aqui reivindicando e cobrando novamente, como no dia que eu recebi este ofício, eu falei, está aí registrado em ata, que este ofício aqui não ficasse só em papel, que ele realmente fosse cumprido. Mas, infelizmente, não está. Então, eu gostaria de ter um dia, ver realizado, isso realmente acontecer. A nossa comunidade está sendo contemplada por um direito que é dele, que é do povo. Por que que o município de Guadalupe tem 10 médicos e esses médicos não atendem a nossa população? O secretário está fazendo aqui a parte dele, mandou tudo aqui detalhado, de domingo a sábado, os plantões. E esses plantões não estão sendo cumpridos, gente. Não se justifica. Não estou aqui apontando quem é o culpado A ou B, mas tem que aparecer uma pessoa responsável para que isso seja regularizado. Como é que um médico faz um concurso para 40 horas no município, para atender o município, aí quer trabalhar em 5, 6 cidades vizinhas? Fica, não estou questionando, ao mesmo tempo estou questionando, porque a população não está sendo bem assistida. Isso não é justo. Então, gostaria que realmente esses plantões fossem cumpridos e que realmente o secretário que está aqui presente na sessão tivesse pulso, tivesse determinação para fazer com que esses médicos cumpram com seu dever, com sua obrigação. Não vou muito longe, não. Sou professora. Quantos professores nós não temos, já falando na área da educação? Vá lá um professor que tem sua carga horária de 40 horas, faltar um dia de serviço. Muitas vezes o professor não tem direito de ir se consultar um médico. É prejudicado. O que a gente vê? Tem os plantões, os médicos não cumprem e ficam por isso mesmo. Então, com todo respeito que tenho a todos os médicos, não tenho nada contra nenhum. O que realmente eu estou aqui reivindicando, cobrando, querendo que seja solucionado, é que funcione na cidade de Guadalupe um plantão 24 horas. Porque médico o município tem, recurso o município tem. E o que está faltando? Uma pessoa que faça com que os médicos entendam que tem que trabalhar, que tem que cumprir horário, como todo servidor municipal cumpre. Porque o médico é doutor, é diferente dos outros. Só o diarista que tem que cumprir, ficar no sol quente o dia todo para ganhar seu salário no final do mês. Será que é só o professor que tem que estar na sala de aula? Será que é só os agentes administrativos que tem que cumprir seu horário para ter o seu salário digno no final do mês? Então não é justo. O médico é um doutor, é um funcionário do município, como professor, como vigia, como zelador, que todos cumpram o seu horário. É isso que eu quero que se cumpra. Então, quero também pedir ao secretário Dejaci, né, que é a pessoa que está aí causando muito transtorno a esta casa legislativa, que ele realmente deixe o nome desta vereadora de mão, que sempre eu venho cumprindo o meu papel, fazendo o meu trabalho com responsabilidade. Nunca cheguei aqui usando a tribuna desta casa para estar levantando falso a A ou a B, a prefeito A ou a prefeito B. Sempre venho cobrando, reivindicando melhorias e condições de vida digna à nossa população. Há uma população que confiou e depositou um voto de confiança nesta vereadora. E eu quero dizer ao secretário que eu estou cumprindo exclusivamente o meu papel, o meu dever. Não tenho nada contra a pessoa dele, só gostaria que realmente, em vez dele estar ofendido com o meu trabalho, que realmente ele procurasse mostrar ao povo de Guadalupe, à população de Guadalupe, o trabalho da secretaria, que hoje ele está tendo a oportunidade de estar trabalhando. Qual é o trabalho dele, qual é o papel, qual é o verdadeiro papel dele, e deixar que o meu, eu tenho consciência que eu estou fazendo, e que a população de Guadalupe realmente tire as suas conclusões, se a vereadora Surama trabalha ou não. Então, só quero deixar esse recado ao secretário, que às vezes que essa vereadora falou das licitações, é porque eu tenho a plena convicção e plena certeza que, que algumas licitações que foram citadas por essa vereadora estão irregulares. E quem vai julgar os procedimentos dessas licitações tem órgão competente, tem um tribunal de conta para resolver, para realmente nos auxiliar e nos ajudar a fazer essa fiscalização com mais eficiência. É isso que eu tenho a dizer ao secretário Dejaci. Queria também que o prefeito realmente tivesse compaixão dos bairros da nossa cidade, que realmente as promessas que o atual prefeito fez em reuniões no bairro Coqueiro, no bairro Vila Parnaíba, na 140, as obras começassem a aparecer, porque o ano está concluindo e nenhuma obra foi ainda realizada em nenhum bairro como o prefeito atual prometeu. Então, quero aqui, não quero me estender mais, o presidente vai viajar após a sessão. Recebi hoje o orçamento, né, que estima a receita e fixa a despesa do município de Guadalupe, e irei com certeza olhar, analisar com os bons olhos, para que nós, na próxima sessão, para que nós realmente podemos dar o nosso parecer favorável mediante a tudo isso, mediante as reais, os orçamentos que estão aqui. Porque não estou dizendo que você contra nem a favor. Estou recebendo o documento hoje, vou levar para casa, realmente vou olhar com carinho e na próxima sessão eu darei a minha posição, meu pronunciamento. Então, desejo a todos uma boa noite e que realmente os requerimentos dessa vereadora saiam das gavetas do Executivo e venham beneficiar a população de Guadalupe, que é quem precisa. Boa noite.
A palavra continua, facultado. Recebi agora uns ofícios agora da Secretaria de Saúde. Vou pedir vocês aí um pouquinho de tolerância aqui, mais um pouquinho, para ela vai ler. Isso é questão de 5 minutos, 10 minutos. Secretária vai ler esse pedido, que recebe agora da Secretaria de Saúde. Então, vocês, peço mais uma vez, nossos ouvintes e as pessoas aqui que estão presentes, para ouvir a leitura que vai ser feita desse expediente da Secretaria de Saúde.
Ofício número 098/2009, Guadalupe, 23 de novembro de 2009, do secretário municipal de saúde, endereçado ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ao momento em que cumprimentamos Vossa Excelência, vimos através deste informar sobre a assistência farmacêutica aos hipertensos do município de Guadalupe, Piauí. Segundo um simples levantamento realizado no almoxarifado desta secretaria, localizada ao lado da Câmara Municipal, mostrou a presença de vários dos anti-hipertensivos: captopril, atenolol, enalipril, hidroclorotiazida, etc., usadas no tratamento dos nossos pacientes. Nas últimas guias de requisição de material enviadas às unidades básicas e assinada como recebido pelos enfermeiros ou responsáveis, observa-se a data do envio dos mesmos, todos realizada dentro do corrente mês. A Secretaria Municipal de Saúde é formada por profissionais responsáveis e com grande grau de comprometimento. Assim pedimos um pouco de prudência aos nossos vereadores, no anseio de cumprir seu papel fiscalizador, para não prejudicar o trabalho realizado com respeito e ética pelos profissionais desta secretaria, estando assim de portas abertas, sempre abertas, para recebê-los para quaisquer informação. Seguem anexo as requisições dos postos de saúde com os pedidos dos respectivos medicamentos. Ofício número 99/2009, também enviada ao presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, na data 23 de novembro de 2009, pelo senhor secretário municipal de saúde de Guadalupe. No momento em que cumprimentamos Vossa Excelência, vimos através deste informar os nobres vereadores e a toda a população sobre os repasses do Centro de Atenção Psicossocial CAPS. Assim, esta secretaria informa aos senhores que o CAPS é um programa federal, mas a sua gerência é feita através da Coordenação de Saúde Mental da Secretaria Estadual de Saúde. As suas verbas são resultado da produtividade das ações realizadas, assim como as AIHs do hospital local. A verba do CAPS é transferida pela Secretaria Estadual na conta corrente número 8165/5 do Banco do Brasil, junto com os recursos do nosso hospital. Esta verba difere dos demais programas federais, PSF, PSB, NASF, que tem seus recursos depositados fundo a fundo e pode ser verificado no site www.fns.saude.gov.br. Os recursos repassados não são suficientes para arcar com as despesas do CAPS. Por isso, muitas vezes é necessário o apoio da Prefeitura Municipal, como veremos abaixo. Seguem abaixo todos os repasses que foram feitos pelas transferidos. No dia 7/10, 4.818, foi realizada a transferência pela Prefeitura Municipal de Guadalupe para pagamento dos profissionais do CAPS. No dia 8/10, foi feita uma transferência de R$31.000 realizada pela Secretaria Estadual para o Hospital Local de Guadalupe. No dia 16/10, foi feito um repasse de R$28.131,72. Realizada pela Secretaria Estadual de Saúde para o pagamento de procedimento de urgência. No dia 22/10, uma transferência de R$3.188,65, realizada pela Prefeitura Municipal para pagamento de transporte do CAPS. No dia 23/10, foi feita uma transferência de R$11.145, realizada pela Secretaria de Saúde do Estado para os prestadores do hospital local. No dia 28/10, foi feito um repasse de R$11.144 para o pagamento dos prestadores de serviço do hospital. No dia 30/10, foi feita uma transferência de R$4.800, feita pela Prefeitura para o pagamento de profissionais efetivos do CAPS. No extrato do mês de novembro de 2009, observa ausência de movimentação até o dia 17/11, mostrando o atraso do repasse das verbas do CAPS. Apesar das dificuldades, ora encontrada, lembramos que a alimentação sempre foi farta e suficiente para todos, visto que tivemos o cuidado de levar uma nutricionista para balancear o cardápio dos nossos pacientes. Mais uma vez, pedimos prudência aos parlamentares e lembramos que o CAPS é formado por profissionais dotados de uma capacidade especial, pois cuido de paciente ainda mais especial. Anteciosamente, senhor Eduardo Parente Rocha, secretário municipal de saúde. Mais um ofício número 101/2009 do excelentíssimo senhor secretário de saúde do município de Guadalupe para o presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Ao momento que cumprimentamos Vossa Excelência, vimos através desse informar os nobres vereadores e a toda a população os procedimentos realizados por essa secretaria a respeito da transferência de Guadalupe para a regional de Uruçuí. Assim, em anexo está um documento entregue ao colegiado gestor em Uruçuí e que justifica as razões pelas quais solicitamos a nossa permanência na 10ª Regional de Saúde em Floriano. Entendemos assim, como gestor da saúde municipal, que cumprimos nosso papel no âmbito administrativo. Assim pedimos o apoio desta augusta casa no âmbito político. Documento assinado pelos senhores secretário municipal de Guadalupe, senhor secretário municipal de saúde de Jerumenha, senhor secretário municipal de Porto Alegre. O secretário do município de Canavieira não assinou o documento. Recebemos também convite importante a todos os nossos vereadores e à população de Guadalupe de um modo geral. O prefeito municipal de Guadalupe e o secretário municipal de saúde, obedecendo os preceitos constitucionais e a decisão do Conselho de Saúde, tem a honra de convidar Vossa Excelência para participar da 7ª Conferência Municipal de Saúde de Guadalupe, que tem como tema Fortalecimento da Atenção Básica em Guadalupe. A data da 7ª Conferência Municipal de Saúde será dia 27 e 28 de novembro. A abertura será às 18 horas. O local do evento será na Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social. Senhor Eduardo Parente Rocha, secretário municipal.
Os vereadores que falaram, antes de ser lido esse ofício secretário de saúde, se tiver alguma coisa a falar sobre esses ofícios que chegaram aqui, pode usar a palavra aí por uns 10 minutos aí. A palavra o vereador Pierre.
Presidente, agradeço a oportunidade que me foi conferida e dispenso os 10 minutos, quero apenas 2, para dizer que o Pierre sabe trabalhar. Recebi a denúncia, inclusive, de funcionário aqui de dentro da Câmara e de uma funcionária de lá, aliás, de um funcionário do CAPES. E o Pierre nunca amarra vaca para ninguém tirar leite. E tudo que o Pierre diz, ele prova. O Pierre foi lá no CAPES, conforme eu prometi aqui nesta tribuna. Quem me recebeu lá foi a funcionária Socorro de Lourdes, filha do Joaquim Matos, para quem não sabe, da Rosa Alvi. Me atendeu muito bem com outra senhora chamada Rosária. E assim foi confirmada a denúncia. Pierre não faz denúncia vazia. Primeiro ele vai lá, no local, para confirmar. Então, presidente, mais uma vez, agradeço e não quero os 10 minutos, apenas 2, para falar nada mais do que a verdade. Palavra pequena, mas que ocupa todo o espaço. Muito obrigado.
Olha, a palavra continua facultada. A vereadora Surama falou antes da chegada dessa documentação. Se ela tem alguma coisa a falar sobre isso, está com a palavra a vereadora Surama.
Quero só, em relação a esse ofício, né, enviado pelo secretário que está aqui presente, na sessão passada eu só pronunciei e está registrado aqui em ata. A respeito, não foi nem a própria vereadora Surama que falou. Pedi que o vereador Pierre falasse alguma reivindicação que a população teve até a minha residência, foi até a minha residência,
pedi que eu reivindicasse aqui a questão dos medicamentos que estavam faltando nos postos de saúde. Aí eu só vim aqui justificar porque o Pierre, o vereador, na sessão passada, usou o meu nome pelo fato de eu já ter usado a palavra e ter esquecido de ter feito essa reivindicação. Então, quero dizer ao secretário que a população é que está nos procurando e pedindo que nós, vereadores, como a vereadora Surama e o vereador Pierre, cobrasse aqui na tribuna da casa a questão da regularização desses medicamentos nos postos. Então, se realmente essas pessoas que nos procuraram não estão falando a verdade, aí vai ficar difícil, porque nós somos representando o povo. O povo nos procura e reivindica a nós, vereadores, que realmente a gente vem aqui para a Câmara cobrar essa reivindicação. E as pessoas que me procuraram foram 5 pessoas que os medicamentos dos hipertensos já estavam há quase 3 meses sem estar sendo ofertado. Como também essa senhora me informou que no bairro Bela Vista, há 15 dias atrás ou há 10 dias atrás, houve também um problema que ela foi pegar um medicamento para o esposo dela e um funcionário lá do posto de saúde deu um medicamento que era para diabético. E essa pessoa quase, não quero aqui entrar em detalhes, o secretário eu acho que sabe, tem conhecimento desse fato, então ela pediu, eu nem usei, porque muitas vezes as pessoas acham, pelo fato da vereadora Surama não ter votado no atual prefeito, ela é uma adversária e quer o mal de Guadalupe do povo de Guadalupe. Não. A pessoa me procurou, me contou a história e nem pelo esse fato eu usei a tribuna da Câmara para querer denigrir a imagem da secretaria, da pessoa do secretário ou da pessoa da funcionária do posto de saúde. Eu só estou aqui comentando para ver como é as coisas, que as pessoas estão nos procurando e informando o que realmente está acontecendo. Quando a vereadora Surama veio para a tribuna reivindicar e cobrar, a não ser algo da minha fiscalização, algum requerimento, eu estou atendendo a população. Então, essa pessoa me procurou e estava esperando o secretário. O seu secretário já foi lá realmente fazer o que tinha sido prometido por parte da secretaria. E ela disse que viria e iria procurar os direitos dela se a Secretaria de Saúde não fosse realmente custear os gastos que ela teve para recuperar a saúde do seu esposo. Então, quero aqui, presidente, só registrar esse acontecido, porque foi usado o meu nome pelo vereador Pierre, pelo fato de eu ter pedido que ele fizesse essa cobrança, que os medicamentos dos hipertensos realmente fossem fornecidos como eles precisam e merecem. Então, só esse registro que eu gostaria de ter feito. Obrigada.
A palavra continua facultada. Com a palavra, Sua Excelência, o vereador Amadeu Júnior.
Senhor presidente, senhor vice-presidente, secretária, colegas vereadores, senhores e senhoras do público, registrar a presença ilustre do coronel Alencar, cidadão guadalupense, colega de profissão, enfim. Senhoras e senhores, recentemente, na sessão anterior, nesta Casa Legislativa, nós, os vereadores, fizemos uma série de questionamentos acerca das licitações de Guadalupe. E eu tenho andado nas ruas, vez por outra, as pessoas ficam em dúvida, alguns até sem saber, vereador, o que é mesmo a licitação? Então eu peço aos colegas um minuto, só para esclarecer alguns da população, peço ao vereador presidente, que às vezes a gente fala algumas coisas e não somos bem interpretados. O que acontece é o seguinte, a licitação é uma forma que a lei determinou para que qualquer ente público pudesse comprar alguma coisa de alguém que fosse feita através de competições. Com que finalidades? Primeiro, para conseguir um preço mais barato. Segundo, para evitar que acontecesse ilegalidades como superfaturamento, pagamentos acima da média. O que era uma praxe há muito tempo antes de ser criada a lei de licitações. Então o legislador federal disse, olha, toda vez que um ente público for comprar algo, ele tem que fazer uma concorrência, botar os vendedores, tanto o vendedor de produtos como os vendedores de serviços, para concorrer entre si e dar ao poder público a faculdade de comprar mais barato, com mais qualidade e com segurança para não ser lesado. Então, licitação é isso, é uma competição que deve existir entre aquelas pessoas que vão vender o serviço ou produto ao ente público para vender pelo preço mais barato. Então, no momento que chega um vereador, um deputado, um senador, um parlamentar, que vai trazer à tona informações trazidas até por populações, por pessoas do público, é para que a gente chame a atenção, primeiro, do próprio poder público, para que ele tome cuidado. Existem leis, existem normas. Essas normas poderão se virar contra aquelas pessoas. Então a nossa primeira função aqui é preventiva. É evitar que o poder público vá cometer algumas irregularidades e ele próprio lá no final seja penalizado pela lei. Então no momento que um vereador vem aqui trazer informação que está acontecendo algo errado dentro das licitações, a nossa primeira vontade é orientar eles lá, as comissões, as secretarias, o próprio executivo, para não cometa essa irregularidade, que é o nosso direito e, ao mesmo tempo, é o nosso dever. Já disse na sessão passada e repito, é para isso que nós fomos eleitos e para isso que seremos pagos. O que acontece? Talvez o que aconteceu com a vereadora Surama, o vereador Jéssica, comigo, Amadeu Júnior, com o vereador Zé Mota, é que quando a gente traz uma informação dessa, dói na consciência deles e eles, ao invés de respeitar o papel legislativo do vereador, passam a tentar denigrir a nossa imagem. Ou então, tentar intimidar, como aliás tentou o secretário Dejaci na última sessão. Intimidar não consegue, porque a gente está aqui com convicção de fazer a coisa certa. Amedrontar não amedronta. Nosso papel é esse e a gente vai fazer. O que nós vamos fazer são denúncias infundadas. Por falar em denúncia, semana passada, quando chegou o ofício do secretário, eu já tinha informação que houve licitação na Câmara Municipal há um período médio de 3 anos atrás. E essa licitação foi vencedor a empresa do senhor secretário Dejaci, hoje secretário, na época não era secretário, mas tinha uma empresa. Coincidência é que o atual secretário de infraestrutura, que é o Turiba, era o mestre de obras lá do senhor Dejaci. Coincidência também é que na época o presidente da Câmara, hoje é o prefeito. Essa licitação, ao meu ver, está totalmente viciada, mas já aconteceu. Mas nem por isso as pessoas que o fizeram estão isentos de qualquer responsabilidade. Não estão. E o nosso papel aqui é trazer essas informações e levar aos órgãos competentes. Quando eu trouxe ao senhor presidente a informação de que essa licitação, na minha opinião, foi totalmente viciada, e segundo, que a partir daí até as portas da Câmara Municipal desapareceram, e então eu pedi a instauração de um inquérito policial para que se descobrisse onde se encontram essas portas. Para minha surpresa, eu vim na Câmara Municipal apresentar a representação essa semana, e após ter solicitado ao senhor controlador da Câmara Municipal, o senhor Mene, e ele diligenciou por diversas vezes e não encontrou no arquivo da Câmara essa licitação. Eu até acho que pode estar guardado em algum canto aqui na Câmara, e até eu peço ao senhor presidente que solicite aos funcionários dessa casa diligências ainda esta semana para localizar esse processo licitatório. Porque aqui ele é que deve permanecer, para o público chegar e fiscalizar, para o vereador chegar e fiscalizar. Essa licitação tem que aparecer aqui na Câmara Municipal. E se não aparecer, outras pessoas serão responsabilizadas. O que acontece é que sem ela, fica mais difícil da gente exercer o nosso papel fiscalizador. Da gente fazer a denúncia, coisa que eu vim fazer essa semana, e não consegui ainda, porque não foi localizada essa licitação. Mas fica o pedido ao senhor presidente, para que solicite de todos os funcionários dessa casa, diligências, para ser procurado e encontrado esta licitação da reforma da Câmara Municipal, que desaparecer é inadmissível. Recentemente, após ouvir os ofícios enviados pelo secretário de Saúde aqui presente, eu vi atentamente, eu me lembrei que também fui cobrado por algumas pessoas da população acerca da alimentação lá do CAPS. Funcionários lá de dentro também me procuraram, além da população, e fizeram a mesma queixa. Eu acredito que a denúncia formulada pelo vereador Pierre não é uma denúncia vaga. E que o seu secretário procure saber as informações de lá, se faltou ou não alimentação lá. Porque a informação que chegou até mim foi a mesma que chegou ao vereador Pierre, vereadora Surama, que realmente faltou alimentos. Por falar em alimentos, a merenda escolar, que foi também comprada por uma licitação a preços absurdos, nos últimos 6 meses foi uma negação. Eu até comentei com os vereadores Pierre Surama e Jéssica que nós vamos fazer umas blitz nas escolas, nos hospitais, no CAPS, para verificar isso aí. E vamos fotografar, e vamos filmar, e vamos trazer provas, para quando a gente falar, alguém não levantar que a gente está fazendo uma denúncia infundada. Então essas repartições, se preparem, porque a qualquer momento nós vamos estar chegando, filmando, fotografando, conversando com as pessoas, com todo respeito e com toda urbanidade. Nós não vamos chegar de forma abrupta, não vamos chegar impondo, mas vamos apenas cumprir o nosso papel. A alimentação escolar está péssima. Precisa ser revista com o nutricionista, ou a nutricionista, que eu não sei quem é, uma forma de balancear, de dar condições de se alimentar. A denúncia eu recebo quase que diariamente das escolas. Aí é que eu volto à questão da licitação. Como é que se faz a licitação a preços tão altos para uma alimentação e não se tem uma alimentação saudável? Eu volto a questionar, pode quem quiser que fique incomodado, mas é isso o meu papel. Secretário de Saúde aqui presente pediu prudência. Tudo bem, secretário, mas são 11 meses de espera, 11 meses de prudência. Nós precisamos de atitudes enérgicas. Senhor secretário, eu sei das dificuldades, nós sabemos das dificuldades, mas às vezes o administrador tem que ter pulso, tem que ser enérgico. É o que está faltando ao prefeito, é tratar a coisa pública, é bater na mesa, coisas que o padre secretário já fez em um passado mais remoto, porque recentemente ele não fazia mais. Mas é preciso o administrador chegar até errado, está errado mesmo, e vamos consertar, porque o serviço é prestado ao povo e não está bom. Está péssimo, está de péssima qualidade. Por falar nisso, senhor secretário, chegam também, já da parte de funcionários, informações de que lá dentro do hospital não estão sendo pagas as insalubridades a todos os servidores. E, por determinação legal, todo aquele servidor que passou da porta do hospital para dentro tem direito à insalubridade. Peço a Vossa Excelência que corrija o quanto antes que eles providenciem algumas demandas jurídicas que não seriam nada bom para o município em razão das despesas. Outro questionamento, essa transferência da regional de Guadalupe de Floriano para Uruçuí. Ora, isso aí é uma imprudência do governo PT. É forçar, como já foi dito pelo vereador AD, eu admiro a colocação do vereador, porque chamou a atenção no momento exato, é forçar uma pessoa pobre aí, vamos dizer assim, a rodar 300 dos 180 quilômetros de estrada ruim, podendo rodar 100 de estrada boa. Além do mais, o acesso é melhor, porque o número de transportes para Floriano é maior. Precisa, mais uma vez, que o administrador, que o prefeito, o senhor secretário, chegue lá no seu governador, Wellington Dias, e diga: governador, está errado. A questão é simples, é só geografia. Olhe para o mapa, governador. Olhe para o mapa. Está errado. Vamos voltar nossa regional lá para Floriano. Muito bem. Eu recebi das mãos do senhor presidente, vereador Zé Mota, já a nossa lei orçamentária anual para ser votada. Como a própria nome diz, é uma lei. Eu vou me manifestar nesse instante e peço vênia aos colegas para chamar a atenção a alguns pontos, porque o ideal seria depois, mas como será passada ainda pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, é preciso a gente tomar cuidado. Veja só, o que me causou primeiro impacto, primeiro espanto, é o valor geral do orçamento ao ano seguinte. Aqui, na nossa lei orgânica, na nossa lei orçamentária anual, para 2010, está prevista uma receita de R$ 27.400.000. Olha, em Guadalupe, pelo que o prefeito mandou hoje, o balancete, nós não vamos chegar. Pelo que ele mandou, situação que está sendo questionada por nós e solicitada informações do Tribunal de Contas, nós não chegaremos a dezembro com R$ 10 milhões. Como é que se explica um aumento de quase 200% em uma receita de um ano para o outro, sem um motivo de que justificasse? Ou seja, não existe mais no Brasil inflação de 180%. Pelo contrário, não existe mais inflação. Segundo, para acontecer isso, só se descobrisse petróleo ou ouro em Guadalupe, o que seria muito bom, mas é pouco provável. Precisa ser revisto até os repasses das secretarias, que se a gente verifica, a Secretaria Municipal de Governo, R$ 1.433.000, a Secretaria de Planejamento e Gestão, R$ 1.278.000, enquanto a Secretaria de Agricultura, R$ 643.000. O assessor de finanças da Prefeitura de Guadalupe está esquecendo que a maior fonte de investimento de Guadalupe é a agricultura. Os platôs de Guadalupe é a menina dos olhos da nossa cidade, do nosso estado. O que está sendo previsto para se investir na agricultura representa menos de 4% de toda a receita, enquanto que na saúde tem mais de 5 milhões, enquanto na educação tem quase 6 milhões. Seria muito bom até que se investisse tudo isso, nesses dois órgãos. Mas é inadmissível que se desprestigie tanto a classe dos agricultores em Guadalupe. Estão aí os platôs a todo vapor crescendo, colocando no orçamento apenas R$ 643.000. Uma disparidade, uma contradição, um contrassenso que nós, do Poder Legislativo, não podemos ver com bons olhos. E voltando à questão dos R$ 27.400.000, a prática legislativa tem demonstrado e tem provado ao longo dos anos que a gente deve desconfiar quando o Executivo manda uma quantia absurda para ser votada. Como o próprio vereador presidente falou na sessão passada, vereador Zé Mota, é como se nós assinássemos um cheque em branco de quase 17 milhões. Diz: está aí, prefeito, o cheque em branco para você gastar com o que quiser, da forma que quiser, e tudo isso no ano de 2010. Ó, senhor prefeito, senhor secretário de finanças, senhor assessor de finanças, as coisas não são assim não. Aqui na Câmara, nossos vereadores hoje estão no nível de conhecimento muito elevado. Já passou do tempo em que a Câmara Municipal era tratada como cachorrinho, balançando o dedo e mandando aprovar as coisas, porque, na minha opinião, se não for revista, este valor aqui não passa. E não adianta o secretário dizer que, se nós não aprovarmos, não vai mandar o dinheiro da Câmara, porque ele está mais uma vez enganado. Se nós não aprovarmos, pelo voto negado, vai prevalecer o orçamento votado em 2008. Está enganado. Então, eu só peço aos colegas da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final que verifiquem essas questões antes de manifestar comparecer favorável. E digo mais uma vez ao povo de Guadalupe, procure os seus vereadores. Não nos critiquem e não nos julguem antes de conversar conosco, antes de trazer informação, porque vocês, o povo, são os nossos melhores aliados. Fica aqui a minha manifestação dessa noite.
A palavra continua facultada. Com a palavra, Sua Excelência, o vereador João Ricardo.
Senhor presidente, senhor vice-presidente, senhora secretária, demais vereadores e auditores presentes, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de justificar o meu requerimento feito, a reposição dos quebra-mola na Vila Boa Esperança, devido à velocidade dos veículos que estão trafegando naquele bairro, e a grande quantidade de crianças que circulam e brincam naquelas ruas. Fui procurado por alguns moradores e me pediram para fazer esse requerimento urgente, porque a qualquer momento pode ter algum atropelamento e pode haver óbito lá na Vila Boa Esperança. Em relação a alguns comentários realizados até o momento, principalmente sobre a Secretaria de Saúde, eu particularmente conheço bem o secretário e sei do seu empenho a resolver os problemas. Infelizmente, a profissão de administrador é uma profissão muito árdua. Se você não conseguir realmente motivar, fazer realmente que todos que estão ao seu redor tenham o mesmo pensamento, às vezes as coisas podem acontecer não como a gente espera. Mas, até o momento, em todas as minhas solicitações feitas ao secretário de saúde, principalmente aos agentes de saúde, que essa profissão árdua, certo, que estava com desfalque em seu salário, essa profissão que é a primeira, que vai de casa em casa, bairro a bairro, vai procurar o foco da doença em uma latinha, em um saco, em um jarro de planta, faça chuva, faça sol, estão lá eles e o secretário, juntamente com o prefeito, atendeu, reanalisou a situação deles e fez a cessão, certo, da sua produtividade, não beneficiando todos, mas principalmente aquele que trabalha, que não procura se escorar, né, em nenhum. Sei também das solicitações de remédios, e o Eduardo sempre tem acompanhado isso e tem me mostrado em algumas visitas que fiz lá. Mas acredito em você, Eduardo. Só peço um pouquinho mais de pulso e que realmente utilize a caneta para fazer as necessidades para a nossa comunidade. Porque o principal do administrador é saber decidir na hora certa, no momento certo, e saber dizer um sim e um não no momento correto. Para isso tem que ter muita força de vontade. Muita força de vontade e poder enxergar tudo que está ao seu redor. Porque quem está lá dentro, às vezes não está vendo sua dificuldade, mas quem está fora está vendo mais do que você. E realmente, alguns têm uma posição positiva e negativa, dependendo da visão. Em relação aos médicos, ainda não pude acompanhar a escala de horário, mas com alguns comentários aqui de alguns vereadores, eu realmente, certo, tenho que concordar com eles. Foram lá pessoalmente e viram que não encontraram médico. Isso aí realmente a gente não pode aceitar no nosso município. Médico é uma profissão igual a qualquer outra. Qualquer outra tem sua importância, assim como agente de saúde tem sua importância, assim como faxineiro tem sua importância. Então, é necessário que o médico dê seu plantão. Não tenho nada contra o médico, é uma profissão muito nobre. Tenho grande respeito por alguns médicos aqui em Guadalupe, como o Dr. Kaique, o Dr. Dilson, que implantou aqui o CAPS, e ele vem prestando um grande serviço para a nossa comunidade, não só para Guadalupe, mas para outros bairros. Então, sei que tem médicos bons em Guadalupe, tenho a plena certeza, qualificados e de responsabilidade. Agora, eu peço que o expediente seja dado, não por telefone, não através de uma enfermeira, mas sim pessoalmente, com todo o respeito que o cidadão guadalupense merece ter. Meus amigos, todos nós sabemos que a administração do Allen tem enfrentado problemas. Apesar de ter algum aumento de receita, outras recaídas, mas algumas obras foram inauguradas, como a estrada que liga a quadra ao Coqueiro, sobre o esgoto daquela baixada do Bela Vista, na rua do Jesse James, ali embaixo, parece que foi ajeitado. Ali, o pessoal que morava ali embaixo era fedentino horrível. Quando dava 6, 7 horas, 8 horas, não tinha quem aguentasse. É claro que nós, vereadores, desejamos muito mais. Eu desejo muito mais do que isso para Guadalupe. Espero que esse segundo ano de mandato realmente ele venha surpreender mais do que esse ano, porque com toda a dificuldade que ele teve, toda renegociação de dívida, de água, CEPISA, de INSS, eu acho que administrativamente ele se saiu bem. Alguns colocaram que já são 8 meses, já são 11 meses, mas não. Nós, guadalupenses, já estamos esperando desde 1970. Que Guadalupe realmente cresça, que realmente Guadalupe se desenvolva, que traga oportunidade para os nossos companheiros. E isso nunca aconteceu em Guadalupe. O que acompanhou desses 1970 para cá foi débitos e débitos e débitos que o atual prefeito está negociando e está administrando da melhor maneira possível. Concordo também com a vereadora Surama em relação ao plano de saúde. Eu acho que nós temos dois órgãos aqui muito importantes no nosso estado de Piauí, que é o Planta e o IAPEP, que está lá e que dá suporte ao funcionário e que realmente a gente pode dizer são planos de saúde como a FACHESC que eu conheço, que em expressão ajuda o funcionário a qualquer momento. Então eu gostaria de constar em ata a solicitação do Planta e do IAPEP para os funcionários municipais de Guadalupe. Eu acho que é um direito e um respeito que nós devemos todos a ter com essas pessoas que ajudam a construir Guadalupe. Eu, em relação a essa mudança de gerência, eu acho um absurdo também a gente mudar, ter a Secretaria de Saúde vinculada a uma gerência em Uruçuí. E até, sei que isso não deve ser só em Guadalupe, mas em todo o estado, em toda a região sul do estado do Piauí. Infelizmente, dos políticos, eles não verem bem a nossa região sul. E é por isso que eu defendo o estado do Gurgueia. Porque com a nossa separação do Gurgueia, talvez teremos um centro médico, uma administração perto de nós, que realmente olhe para o sul do estado, que desenvolva e que invista. Nossa região sul é muito desprezada. Quem sofre um acidente em corrente tem que correr no mínimo 750, 900 quilômetros. Pense em você, pegar uma ambulância, motorista sai doido pelas estradas, desvia de cavalo, de buraco, é capaz até de bater em outros veículos, e além daquela vida que está dentro daquele carro, que está em risco, fica em risco também o motorista, a enfermeira e qualquer um. Então, eu acho que já está na hora de Guadalupe se manifestar, aliás, de todo o sul do estado, do Piauí, começar a levantar mais a bandeira do Gurgueia e não deixar essa bandeira parada. Porque, da época que eu me entendo, que eu entendo de política, se não agirmos e não botarmos força para que isso funcionar, Guadalupe, nossa região, como Guadalupe também, sempre vai estará esquecida. Eu gostaria só de complementar algumas palavras do vereador Amadeu Júnior sobre as licitações. Existem prazos para licitação, qualquer pessoa pode participar, o edital fica por lei, deve ser afixado em murais, em pontos da cidade, onde a população pode ver, e em publicações de alguns jornais. Qualquer pessoa também pode anular uma licitação. Encontrando o seu motivo, pode chegar lá e pode dizer, olha, essa licitação está correta, não aceito e tal, pega o que é que está errado e leva lá para o promotor que ele se encarrega do resto. Também há prazos para que você possa recorrer. Então, há uma infinidade, certo? De pontos que a licitação ela impõe. Assim como, por exemplo, se eu solicitar fardamento, se a prefeitura quiser um fardamento específico de uma marca tal e não sei o que mais, isso aí pode ser um motivo de exclusão. Vai que alguma empresa presente com um pano de má qualidade que não foi especificado lá na licitação. Então, isso aí pode ser excluído também. Então, tem muito. Então, para quem tiver interesse, é necessário ler bem a lei, que está disponível na internet e alguns livros também. Meus amigos, minhas palavras, por enquanto, são essas. Reforço aqui meu voto de autoestima ao presidente, ao secretário de saúde, ao prefeito em questão, e gostaria que que realmente 2010 seja um ano de mudanças para todos nós. Obrigado.
Com a palavra, Sua Excelência, o vereador Ade.
Senhor presidente, excelentíssima vereadora Ana Lúcia, secretária, os demais amigos vereadores e vereadora Surama, todo o plenário aqui, todos os auditorianos, uma boa noite. E a você que está com seu rádio ligado na zona rural urbana, boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Criador do céu e da terra, por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta casa para debatermos assuntos que, sem dúvida, vão trazer benefícios para a nossa cidade. E é normal esses debates, esses questionamentos, a fiscalização dos vereadores, isso tudo é normal, é um papel da Câmara. Quando o secretário de Saúde, Eduardo Rocha, pede prudência, eu entendo o seu ponto de vista. Nós, como disse na sessão passada, não podemos fechar os nossos olhos, nem para o que está acontecendo de bom e nem para o que está acontecendo de errado. Isso é bem verdade, é o nosso papel. Hoje nós vemos uma cidade mais iluminada, de certo que nesse período de chuva, uma rua está iluminada hoje, mas quando chove amanhã já não está, mas esses problemas estão sendo resolvidos. Uma cidade mais limpa, estamos vendo o poder executivo com a preocupação com o futuro do nosso povo, pois já vieram vários cursos profissionalizantes oferecidos pelo poder executivo para a nossa cidade, como de higiene pessoal e limpeza, o de pintura predial, que começa amanhã, vai começar ali no prédio da assistência social, do atendimento ao público e reciclagem. Tudo isso é uma preocupação com o amanhã do nosso povo. O executivo atendendo já requerimentos feitos aqui nessa casa, alguns feitos por mim, outros pelo Pierre e outros pelos demais vereadores, executando esses requerimentos, já está atendendo esta necessidade. E é melhor se fazer pouco de acordo com seu orçamento do que se fazer obras faraônicas, como já aconteceu aqui em Guadalupe, obras faraônicas que melhoraram realmente a cidade, que embelezaram, que ampliaram o nosso turismo. Porque obras faraônicas são grandes, só que o povo sofreu. Sofreu e foi muito, porque nós sabemos da história dessas obras aqui. Em parte foi bom para a cidade, porque ficou uma marca, ficou o nosso balneário, aquela praça do museu, ficou o farol, sim. Mas o povo sofreu e gemeu, porque trabalhava e não recebia. Então a pessoa tem que adaptar a sua maneira de trabalhar de acordo com o seu orçamento. Se hoje a arrecadação do município é menor, os trabalhos, as obras vão ser menores. Bem certo que nós queremos muito mais. Queremos uma saúde melhor. Queremos uma educação melhor. Mas isso eu creio que gradativamente nós vamos conseguir. Trabalhando juntos, executivo e esta casa, nós vamos conseguir. Bem, acredito que a explicação que o excelentíssimo senhor vereador Amadeu Júnior deu aqui sobre licitação foi ótima. Esclarecimento brilhante e perfeito. O nobre vereador João Ricardo também fez a sua fala mencionando sobre licitação. E eu quero dizer para toda a população de Guadalupe que em alguns casos a prefeitura, quando for fazer uma compra acima de 8 mil, como já disse o Amadeu Júnior, é obrigado a fazer licitação. Ela estaria errada se não estivesse fazendo. Estaria erradíssima. Mas fez a licitação, está correto. E outra coisa, a prefeitura ela pode fazer a licitação de 100 mil reais para comprar um determinado produto. Não quer dizer que ela vai gastar aqueles 100 mil reais.
poderá gastar até 100 mil reais, ela não vai poder passar daquilo ali. E fui, nobre vereador Amadeu Júnior, até a comissão de licitação para, lembrando daquela licitação que a Vossa Excelência falou, das peças. E cheguei lá e indaguei sobre esse assunto. E a comissão, que tem um pessoal preparado, inclusive você falou sobre a Tábata aqui, ela disse, olha, Dê, eu faço curso no Tribunal de Contas, está aqui, fiz vários e vários cursos, continuo fazendo reciclagem no Tribunal de Contas, e o tribunal está aceitando ela lá. Mas não é esse ponto que eu quero chegar. Bem, quando eu indaguei sobre aquela licitação, eles me disseram que realmente, Vossa Excelência foi ao poder público responsável por isso, a promotoria. É verdade isso, né? Pronto. E eles foram chamados lá com todo o material da licitação. E a decisão da promotoria foi deixar a licitação correr normalmente. O vereador fez o papel dele, fez o trabalho dele como nós devemos fazer. Então eu fui lá indagar esse assunto, ela, não, já está tudo resolvido. Vamos lá, o promotor analisou e estamos aqui, podemos continuar como normalmente. Então, quando o secretário fala de prudência sobre isso, eu acho que hoje o vereador Jesse James já falou que não falou sobre compra do carro do Júnior, mas falou sobre o pagamento. Eu acho que hoje o vereador Jesse James já sabe que o carro do Júnior é pago através de uma verba federal que vem por nome das pessoas que vão com ele. Essas pessoas sacam o dinheiro no banco e pagam o Júnior. Eu acho que me disseram que você já tinha essa informação, não sei se é a realidade. Mas por que eu estou falando aqui? Porque é nesse sentido a prudência que o secretário está pedindo. Gostei do que o secretário Eduardo fez. Fez a sua obrigação, nos respondeu, e eu acho que isso é um respeito que ele tem por esta casa, e é isso que nós queremos, respeito, uma boa integração com as secretarias, com o executivo, e está aqui anexo os medicamentos, está anexo, vereador Pierre, os extratos bancários, mostrando que o dinheiro que vem para o CAPS, realmente teve um atraso. Então, está tudo aqui. Para mim, eu fico satisfeito quando essa interação. Muita coisa fica esclarecida. Que bom seria se continuarmos, que continuemos assim, nesse propósito de vermos a nossa Guadalupe melhor. E sobre a décima regional, que eu levantei aquela questão aqui, quando eu levantei aquela questão, já foi no intuito de cada um de nós procurarmos os nossos deputados estaduais. O partido do vereador Amadeu Júnior tem uma deputada, não é isso, vereador? O PMDB tem também. Inclusive, eu também sou ligado a essa deputada do PMDB. E aqui, o partido da Surama, do Pierre, todos têm. O secretário, eu não sabia, mas ele mandou um ofício aí mostrando que tomou a providência. Eu acho que nós temos que agir. Não podemos, desculpa, ficarmos de braço cruzado. Vamos procurar os nossos deputados estaduais, procurar para mudar essa situação. Porque não faz sentido isso que o governo fez. Então eu quero aqui defender também a indicação que fala sobre a restauração das ruas da Vila Boa Esperança, indicação minha do vereador Pierre. Nós, como já foi citado aqui em várias falas, está uma situação terrível. Mas essa restauração que nós estamos falando também, ela abrange as ruas que não são calçadas, ruas que já estão na pissarra. No período de verão é muita poeira, e no período de inverno fica muita lama. tem várias ruas na Vila Boa Esperança que não são calçadas, ainda estão no chão, como no restante da cidade. E aos poucos nós vamos fazendo as nossas indicações. O executivo, de acordo com a sua condição, vai executar as indicações. Eu acredito que vereador Amadeu Júnior, num prazo de 4 anos, vai ter muita coisa diferente aqui na nossa cidade. Para melhor. É o que nós queremos, e nós queremos o que nós esperamos. Então, a prudência é essa, nesse sentido. Eu já disse e digo. Já dei minha fala aqui, contrária a palavras que foram citadas certa vez, e eu sou assim. Quando tiver que dizer que está certo, vou dizer que está certo. Quando tiver que dizer que está errado, vou dizer que está errado. Mas cada um tem sua maneira de trabalhar, como o vereador Jesse James falou, e eu respeito a maneira de trabalhar de cada um. Então, eu procuro primeiro provas e bem profundas para poder me pronunciar. Eu quero agradecer a todos a compreensão do presidente, que vai já para Teresina, mas eu quero sugerir aqui, senhor presidente, que no ofício que veio da Secretaria de Saúde, pede que essa casa envie 2 representantes, um para ser delegado e outro para ser suplente. E bom que já saia decidido aqui quem vai ser delegado e quem vai ser suplente dessa reunião. Muito obrigado.
Pois não, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras do público, eu venho nesse instante só para poder manifestar acerca do meu nome, que foi mencionado por 3 ocasiões na explanação do colega vereador AD. No momento em que eu questionei a licitação dos veículos, onde o poder público licitou R$ 164.800 para comprar peças de carro, e realmente denunciei ao Ministério Público, foi uma das denúncias que eu fiz. Eu fiz mais de uma. E realmente o Ministério Público pediu informação. A informação que a comissão de licitação prestou é que essas peças talvez nem fossem usadas. Mas o que me chamou a atenção é que existiam peças de vans, sendo que as vans já tinham sido vendidas. Existiam peças de uma Mercedes, sendo que a Mercedes já tinha sido vendida. Existia peça para caminhão, sendo que o caminhão já tinha sido vendido. E o que mais me impressionou é o valor vultuoso da licitação para comprar peças, pneus e baterias, que daria para comprar 5 veículos, quase 6 veículos, 0 quilômetros. E eu fiz uma das denúncias ao Ministério Público. A outra eu mandei a outros setores competentes. O Ministério Público apenas ouviu e disse: vereador, se você quiser, mande as outras entidades. Eu falei: eu vou mandar as outras entidades. Não encerrou por aí. Com relação à participação da senhora Tabata na comissão de licitação, já foi dito por mim, o que este vereador questiona é o fato dela ser sobrinha do prefeito e filha do secretário de planejamento e gestão. Então, quando eu chamei a atenção, é que do ponto de vista da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, está ferindo todas essas normas. Mesmo porque, já disse e repito, eu presenciei licitações em que o secretário de Jaci constantemente intervinha auxiliando a sua filha, que é membro da comissão de licitação, dizendo: isto aqui está certo, isto aqui está errado, isto aqui está certo, isto aqui está errado. Isto é ilegal, isto é imoral. Por quê? Primeiro, um é cunhado prefeito, outro é sobrinho, e a Tabata, ao mesmo tempo que é sobrinha do prefeito, é filha do secretário de licitação. Quer dizer, a lisura que se presume que se exista num processo licitatório, na minha opinião, ao meu ver, e isso é o que eu estou questionando e vou levar ao Tribunal de Contas, que eu tenho quase certeza o Tribunal de Contas nem sabe que ela é sobrinha
do secretário, e é sobrinha do prefeito e filho do secretário, daí porque está passando normalmente. Mas isso virá à tona, porque essa informação também eu vou levar ao Tribunal de Contas. No momento que eu chamei a atenção e perguntei a essa casa, aquele veículo que o Júnior, irmão do prefeito, comprou para ser pago, como disse o vereador, com dinheiro público, aí eu digo, vereador, na minha opinião, ele pode ter cometido um crime. Porque o irmão do prefeito nem poderia estar prestando esse serviço através de uma licitação. Na minha opinião, é também uma licitação viciada se ele participou. Esses questionamentos é que eu trouxe a essa casa e em nome da lisura, da transparência, da moralidade, da legalidade, da impessoalidade, princípios que norteiam a administração pública, é que eu vejo as falhas. No entanto, colega vereador, quem julga não sou eu. Tudo isso vai passar pelo Tribunal de Contas. Aí sim, lá na frente, daqui um ano, ou dois, ou três, ou mais, quando vier, se Deus permitir que eu ainda seja um vereador, aí sim eu vou julgar. E o julgamento será da forma que eu estou dizendo hoje. Boa noite, obrigado pelo espaço.
A palavra continua faltando. Com a palavra, seu excelente vereador Jesse James.
Boa noite a todos. Em nome da mesa presidente, boa noite aos auditorianos, ao povo de Guadalupe, da zona urbana, da zona rural. Também mandar um alô para os agricultores, os pescadores, os diaristas e os vaqueiros de nossa zona rural. Meu boa noite. Aproveitando também a oportunidade e a fala de nossos amigos, também agradecendo a presença do nosso secretário de saúde, Eduardo Rocha, que nós temos e devemos respeito, quero fazer um comentário e eu me sinto muito feliz hoje. Porque hoje nós olhamos, lembramos nossos amigos de infância que estão voltando à nossa cidade, prestando serviços, como aqui presente o próprio Eduardo, dentista, e hoje exerce a cadeira de secretário. Nosso amigo Eduardo Alencar também aqui presente. Nosso amigo Kaique, o Leonardo, o Ener, a Tatiana Rabelo, a Liciana, a Patrícia, ao Diego Policarpo e ao Dr. Randall. E a outros, esqueci um momento. Fico muito agradecido, muito satisfeito. Estarei prestando serviços diretos e indiretos a nosso povo. Mas também fico sentido, e não quero também aqui, usando minhas palavras, criticar e apontar o dedo para quem é culpado, quem não é. Dizendo, se tratando da saúde, eu acho que ainda continua na mesmice, está deixando muito a desejar. Vou citar um exemplo, que teve uma pessoa que teve a necessidade de um atendimento no hospital, de uma cirurgia, esta semana, aí ela teve que ir um dia anterior para ser internada para fazer esta cirurgia. Quando essa pessoa dormiu no outro dia, faltava material para fazer a cirurgia. Então essa pessoa retornou para a sua residência. Entrou em contato novamente, aí foi marcada a cirurgia. Quando essa pessoa foi, dormiu, que acordou no outro dia para fazer a cirurgia, que avisaram que tinha material, chegou uma pessoa para ganhar a neném e foi usado o material desta pessoa. Então só tinha o material. Então, esta pessoa voltou para sua casa e até hoje não foi feita essa cirurgia. Então, são coisas que nós não podemos ficar de braços cruzados. São coisas inadmissíveis, coisas que deveriam, o mínimo, ter sido resolvido. São coisas mínimas. Então, também, aqui que foi debatido também na sessão passada, a questão do irmão do prefeito. Eu não tenho nada contra ele, a pessoa do prefeito Allen, a pessoa do prefeito Júnior. As únicas pessoas que já foram citadas aqui nessa sessão por mim foi seu irmão e o prefeito. Por quê? Porque ele, o Ali, ele é o prefeito e eu sou fiscalizador, eu sou vereador, então meu papel é esse. Enquanto eu for vereador, enquanto ele for prefeito, eu vou continuar assim, fiscalizando e criticando, se for possível. Tanto a ele quanto a seu irmão. Nada eu tenho contra eles pessoalmente. Mas eu sou vereador noite e dia. Então, vou continuar exercendo meu papel. Também, aqui, agradecendo também o que a Vossa Excelência, o vereador João Ricardo, citou, a questão dos quebra-molas, é viável sim, em qualquer localidade da nossa cidade que for necessário a construção de quebra-molas, sim, eu assino embaixo. Só que eu acho também, ao ser feito esses quebra-molas, deveriam também ter pessoas preparadas para fazer. Porque você olha nessa avenida hoje, é um quebra-mola alto, um quebra-mola baixo, um quebra-mola médio, então ninguém sabe, tem uns quebra-carro, quebra-mola é para evitar e os transportes possam diminuir a velocidade. Agora, eu concordo, Jean Gato, com o seu pedido, fazer os quebra-molas, mas que sejam feitos de formas corretas. Ah, porque esse que foi feito aí na avenida foi, me desculpe, mas foi muito errado. Tem um quebra-molas, você passa ali na frente do Pedro Santana, tem um quebra-mola até suave. Mas quando você chega na frente do Paraíba, é um, meu amigo, é um quebra-mola que não é toda moto que passa, não. Então, outra coisa também, em frente ao quartel, eu não sei quem foi, eu já procurei o quartel, eles não souberam da informação, colocaram uma pedra chumbada ao lado do quebra-mola, na frente do quartel. Eu não sei quem foi, eles não sabem dizer quem foi, não sei se foram os responsáveis pelos quebra-mola. Sei que a pessoa que fez aquilo não sabe a gravidade que é se uma pessoa bate naquela pedra ali do lado daquele quebra-mola e é acidentado, não sabe. Não tem noção da gravidade que é. Então, também, a questão do orçamento, que já foi citado por alguns vereadores, colegas aqui, a preocupação é que nós temos, sim, nós somos preocupados com isso. Como o vereador falou, se cada orçamento que é passado pela essa Câmara e é votado, nós estamos votando um cheque em branco e passando para a prefeitura dessa cidade. Então, eu acho que eu não estou dizendo também que vou votar a favor e que vou ser contra. Vai ser discutido com a bancada, daqui a próxima sessão, talvez poderá ser voltado e vai ser questionado mais outra vez. Agora também, eu estive analisando um pouco, não tive muito tempo, mas o pouco tempo que eu analisei, eu vi que as coisas são muito desproporcional, onde a Secretaria de Governo seria de 1.433.000, a de Planejamento 1.278.000, enquanto isso, a de agricultura apenas R$ 643 mil. Então, quer dizer que a Secretaria de Governo e a de Planejamento têm mais produtividade do que a de agricultura. Essa pessoa que fez isso, secretária de Finanças, é totalmente despreparado. Foi feito, não sei porquê, não sei que intenção foi, mas foi um despreparo grande. Então, continuando aqui, eu quero também falar, foi citado aqui pelo Vossa Excelência, o vereador Ade, que foi citado o nome de um ex-prefeito que fez o balneário, só que nós também não podemos ser cegos, que eu não fui vereador naquela época, se fosse vereador e pudesse ver, como dizem, algumas pessoas dizem que teve salário atrasado, que teve isso e aquilo, mas não é interesse meu, o meu interesse é hoje, fiscalizar o prefeito que temos hoje aí. Agora também sabemos que tudo bem, se foi salário atrasado, não sei, eu não vou discordar, vereador, com suas palavras, mas também, sofrimento também nós temos aí hoje, a saúde pública, a educação, então isso também é sofrimento, sofrimento maior é a saúde que nós temos, para que maior do que isso? Apesar que o ex-prefeito Jorgiano teve suas dificuldades, sim, teve seus baixos, sim. Eu não estou falando, defendendo aqui Jorgiano, que foi bom, que foi ruim, não. Mas também vamos lembrar as coisas que ele fez por Guadalupe. O Balneário Belém Brasília, o Farol da Educação, as reformas, o museu, a saúde como era antes, os calçamentos, o ginásio poliesportivo. Foram 8 anos, sim, não foi só um não, como o Ali foi agora. mas espero e torço que esse prefeito possa fazer. Precisa nem fazer isso tudo, não. Faça pelo menos um terço de obras que o prefeito Georgiano fez. Volto a falar, não estou aqui para defender, estou apenas para recordar as coisas boas que este prefeito também fez. E quero encerrar aqui. Boa noite a todos.
Com a palavra, Sua Excelência, vereadora Lúcia.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, povo de Guadalupe, boa noite. Iniciarei minhas palavras hoje tecendo alguns comentários a respeito da indicação que fiz hoje nesta casa, solicitando do senhor prefeito a criação do programa de alimentação integrada. Este programa, um programa de grande alcance social, quero, hoje aqui na presença do senhor secretário de saúde, doutor Eduardo, pedir a sensibilidade do mesmo junto ao prefeito municipal, para que juntos possamos realizar este programa dentro do município de Guadalupe. O programa Alimentação Integrada, distribuição de leite de soja e pão às pessoas carentes do nosso município, será um programa de grande alcance social. Quero ressaltar que já enviei ao senhor prefeito uma cópia de todo o projeto desse programa. Este programa, que era um sonho, doutor Dilson, na Secretaria de Saúde, e um sonho meu, na Secretaria de Assistência Social, no ano de 2006. Fizemos este programa, todo este projeto, baseado no programa desenvolvido na cidade de Campina Grande, Paraíba. Na cidade de Campina Grande, na Paraíba, é desenvolvido esse programa já há muitos anos, com a distribuição de leite de soja e pão. Vale ressaltar que o pão feito tem 50%, usa 50% da soja. Então, é um pão reforçado. Então, eu quero pedir encarecidamente, como também foi preocupação dessa vereadora, colocar um aditivo na LDO já aprovada por nós este ano a respeito deste programa. Então, eu quero reforçar o meu pedido ao senhor secretário de Saúde, à senhora secretária de Assistência Social e ao senhor prefeito, para que juntos façamos um esforço para a conclusão deste programa em nosso município. Quero salientar, em poucas palavras, o benefício trazido através do consumo da soja, do leite de soja, das inúmeras pesquisas realizadas em todo o mundo, pela área médica, comprovando-se cientificamente os benefícios da soja na prevenção de doenças crônicas, como, por exemplo, o colesterol, cujo estudo realizado pela Associação Americana do Coração tem demonstrado que a ingestão de proteína de soja reduz o LDL, colesterol. Também, com relação à prevenção de câncer, pesquisa realizada no Japão, Estados Unidos e Europa, tem demonstrado que a ingestão diária de alimento à base de soja, como o leite de soja, reduz os riscos de câncer de mama e câncer de próstata. São inúmeros os benefícios. Quanto à osteoporose, exame de densiometria óssea comprova que o consumo de soja retarda a osteoporose decorrente da idade, como também reduz significativamente a perda óssea, a diabetes e outras doenças. A fibra da soja exerce importante papel na regulamentação de nível de glicose no sangue. Então, por esses motivos e pelo novo benefício que a soja traz, é que estou apresentando hoje este programa, esse projeto, que é um programa, repito, de distribuição de leite de soja diariamente à população carente do município de Guadalupe. Coloquei como justificativa dessa minha indicação o combate à desnutrição infantil, tendo como público-alvo este programa crianças, idosos, gestantes e nutrientes. Os benefícios medicinais, alimentares e nutricionais oferecidos pela soja e o grande alcance social. Então, estou apresentando este programa no final deste ano e solicito mais uma vez, encarecidamente, ao senhor secretário de Saúde, à senhora secretária de Assistência Social e ao senhor prefeito, que iremos atrás de recursos estaduais, de parcerias federais, para concretizarmos este programa. Quero tecer alguns comentários também a respeito do que a senhora vereadora Surama e alguns outros vereadores falaram a respeito dos médicos plantonistas no Hospital Local de Guadalupe. Não estou aqui por motivo particular, por ter meu esposo, Dr. Dils, fazendo parte desta equipe de médicos, de maneira nenhuma defendendo, por causas particulares. Quero só colocar os senhores vereadores e a população de Guadalupe a deficiência que todo o Brasil, não só o Piauí, não só o município de Guadalupe, mas que todo o Brasil enfrenta com relação aos médicos, a termos profissionais disponíveis para o atendimento. Então, foi feito um esforço junto ao secretário municipal de saúde e o senhor prefeito, em concordância com os médicos do nosso município, os médicos efetivos, os médicos que prestam serviço a esse município. Um acordo foi feito entre os médicos. Eles estariam no município, porque o município de Guadalupe é um município privilegiado com relação aos demais municípios deste estado e desse país. Nós temos hoje trabalhando em Guadalupe 11 médicos. Nós temos especialidades em Guadalupe e poucas cidades do Piauí e do Brasil têm. Nós hoje temos trabalhando em Guadalupe um psiquiatra, como tantos outros profissionais capacitados, médicos trabalhando em Guadalupe. Então, nós sabemos da dificuldade e estamos aqui hoje, não defendendo a classe médica, mas justificando, porque o médico de Guadalupe hoje está diariamente em todos os postos de saúde desse município. São 5 médicos contratados para o programa PSF. Todos os postos de Guadalupe têm atendimento médico diariamente. E foi feito um acordo entre os médicos Dr. João Alberto Randall e Pedro Atem, que são médicos efetivos do município, para dar seu expediente lá no hospital. Sendo assim, foi um esforço feito entre os médicos, o secretário de saúde e o prefeito municipal, em atendimento à população de Guadalupe, que reivindicava o médico de plantão no hospital. Mas que esse acordo, vale ressaltar, não é plantão de presença, é plantão de sobreaviso. Porque o mesmo médico que está de plantão no hospital é o médico que está fazendo um atendimento no posto de saúde. Então, foi feito este acordo, sendo que doutor Pedro Atem e doutor Ludo Gero, eles ficam de permanência no hospital, porque eles não moram nesse município. Então, foi feito todo um acordo, todo um entendimento. E vale ressaltar, eu não quero aqui, porque vai achar que eu estou falando em causa própria. O valor de um plantão, de um médico 24 horas, o município de Guadalupe não teria condição de pagar. Um médico para ficar no hospital 24 horas, como eu sou sabedora que o município de São João dos Patos paga R$5.000 para um médico dar um plantão 24 horas por mês. Então, o município de Guadalupe não teria condição, como muitos municípios não têm condição, de pagar um plantão 24 horas. Então, foi feito um acordo na maior boa intenção para ajudar a população, para ver o serviço de saúde funcionando. É preciso que a gente dê um tempo. Só foi iniciado o serviço de plantão do Hospital de Guadalupe no dia 1º de novembro, como o secretário de saúde nos mandou. Então, vamos dar um tempo, vamos ver a reação da população de Guadalupe, vamos ver o atendimento, vamos visitar o hospital, vamos visitar os postos de saúde, vamos dar essa credibilidade. Mais tarde, no próximo mês, se continuar com problema, a gente vem aqui e peça comentário. Com relação ao que já foi colocado várias vezes aqui hoje, a Regional de Saúde, que foi transferida da 10ª Regional de Saúde de Floriano, município de Guadalupe hoje é subordinada à Regional de Uruçuí. Senhor presidente, eu solicito que seja feito o ofício que eu pedi que fosse feito na última sessão, com assinatura de todos os vereadores, endereçada ao governador do estado e ao secretário estadual de saúde, doutor Assis Carvalho. Um pedido nosso, assim como o senhor Eduardo Rocha, secretário municipal desse município, junto com os demais secretários das cidades circunvizinhas, insatisfeita com a transferência da Regional de Saúde para Uruçuí, o fizeram, peço que seja feito amanhã, se possível, e que todos nós, vereadores, assinemos esta documentação e enviemos ao governador e ao secretário de saúde. Como também, lendo o ofício que o secretário de saúde nos enviou hoje, chegou. Tive a preocupação de lembrar, em sessões passadas, a senhora vereadora Surama solicitou do senhor prefeito que nos enviasse, ou da senhora diretora do Hospital de Guadalupe, que nos enviasse o balancete a esta casa. Quero, neste momento, reforçar o pedido ao senhor secretário de saúde, já que está sendo destinado os recursos da Secretaria Municipal de Saúde ao Hospital de Guadalupe para pagamento de profissionais e outras despesas a mais, que este balancete seja enviado a esta Câmara. Reforço aqui o pedido da senhora Surama, que já foi feito esse ano. É preciso, até como uma maneira, senhor secretário, de o senhor justificar essa retirada. Porque nos nossos balancetes, como está aqui, a gente só sabe da retirada enviada ao Hospital Local de Guadalupe. E como foi aplicado esse recurso? Como nós teremos que fazer essa fiscalização? Ou então eu reforço o pedido, em nome de todos os vereadores, em nome dessa casa, que os balancetes do Hospital Municipal de Guadalupe sejam enviados junto com o balancete da Secretaria Municipal de Saúde. No momento, é só... Quero também só ressaltar que hoje recebi do senhor presidente a cópia do projeto de lei 012/2009, já comentada um pouco pelo senhor vereador Amadeu Júnior. Quero dizer que irei analisar, iremos todos que estão recebendo a cópia, e que na próxima semana tecerei alguns comentários. Alguns comentários que já foram feitos aqui a respeito dos valores, dos repasses. Irei procurar junto à Prefeitura Municipal de Guadalupe explicações e que na próxima semana trarei alguns comentários sobre, a esse respeito. Muito obrigada e boa noite.
Como não há mais nenhum vereador queira aqui para falar, eu vou fazer minhas considerações finais dessa reunião. Quanto a pedido solicitado pelo vereador Mário Júnior, solicitação da reforma da Câmara Municipal, eu vou pedir ao vice-presidente que está aqui amanhã, e vou viajar ainda hoje à noite, para falar com o Baiano ou com o Enio, essa cópia desse processo de licitação feito da reforma da Câmara que eu quero ver. E quero, além de eu querer ver, eu quero atender o pedido do vereador que fez, como de qualquer um vereador que tenha pedido a informação, é obrigação nossa de dar. Então, nós vamos passar essa informação para o Enio. Você está autorizado amanhã a procurar essa cópia desse processo de licitação da reforma da Câmara Municipal de Guadalupe. Eu quero apenas dizer o seguinte, que essas obras que diz que tem feito em Guadalupe, pequena que seja, quando a pessoa faz as coisas com o dinheiro público, e deve ter muita responsabilidade, deve botar uma plaquinha dizendo quanto é o valor. O valor dessas obras. Que isso aqui em Guadalupe, até o momento, não está acontecendo. Quando se falaram aqui na licitação, a pessoa da filha do secretário, ninguém falou aqui, ninguém está falando aqui em competência dela, que ela é competente, se não é, não é. Nós estamos apenas querendo falar apenas que seja obedecida a lei de citação, ou seja, a 8.666 de 21 de junho de 93. Só queremos isso, que seja respeitada a lei. E a lei não permite que parente de um faça parte da licitação. Tem que ser pessoas todas separadas. Então, o que se comentou aqui, não está comentando que ela exerce a função, faça curso no Tribunal de Contas, não faça o que faça. Agora, o que não pode é uma filha do secretário, sobrinha do prefeito, fazer parte da licitação do Guadalupe, porque é uma coisa imoral. Está sendo contra a lei de licitações. Só apenas isso que eu estou pedindo. E se continuar, vão ter que escrever, fazer um ofício para o Tribunal de Contas informando que a licitação de Guadalupe é comandada pela sobrinha do secretário, pela filha do secretário e sobrinha do prefeito. Isso é impossível, um negócio desse. Outra coisa, o secretário de infraestrutura não, secretário de Jaci, ele está se preocupando tanto com a vida alheia que está esquecendo de mandar a documentação na data certa para a Câmara. O balancete que tinha que chegar aqui na Câmara no dia, até o dia 30 de setembro. Eu quero dizer para vocês, vereadores e demais, toda a população de Guadalupe, que foi chegar aqui na Sacana no dia 28 de outubro. Então, ele não tem moral, nenhum tem moral para estar cobrando dessa casa data de aprovação nem nada. Primeiro, foi entregue fora do prazo. Tá, o vereador pode até dizer, pai, eu não vou votar porque foi fora do prazo. Eles têm toda a razão. Está aqui, fez um ofício mentiroso, falando sobre a contadora dessa casa, quando eu falei com ela em Teresina, e ela me disse que, Mota, foi feito esse documento, mostrei para ela, foi feito um documento falso, incluindo o nome dela nesse ofício. Então vocês vejam como é que está Guadalupe. Essa pessoa ele esquece, fala tanto da vida alheia que esquece das obrigações dele na prefeitura. Veja bem, o orçamento para ter entregue até o dia 30 de setembro. Foi entregue no dia 27 de setembro. Se vocês pegarem aí no orçamento, vocês verem a data de impressão que foi feito o orçamento, 15 de outubro. Pode olhar, quem tiver orçamento pode olhar. A data do orçamento que foi impresso, aí foi de 18. Como é que eu faço um ofício? Lá atrás, onde o documento foi nem feito. Veja bem como é que está a preocupação dessa pessoa aí da prefeitura. E tenha cuidado, seu Alan. E você, acompanhado com esse Dejaci aqui, você está andando para trás, feito camarão. Só anda para trás. E o erro que essa casa tem encontrado nessa prefeitura de documento é uma coisa absurda. Estou aqui com o documento aqui em mão. Quem quiser ver, está aqui. Tudo datado de novembro. E o prefeito faz um ofício para essa Câmara datado do mês de maio. Está aqui. Todo mundo vê. Veja como é que está sendo controlado essa documentação na prefeitura, como está sendo feita. Tem outro documento aqui, o ofício número 331. 331. Assinado pelo seu prefeito, procurando se distanciar desta casa legislativa. Está aqui para todo o pessoal que queira ler. Aqui tem o presidente dessa casa. Ele faz um ofício para tesoureira. Tesoureira para fazer pagamento. Está aqui. Não sou eu, tá? Assinatura dele, está tudo aqui. Então, ele que está procurando se distanciar, dialogar com os vereadores. Não é o Zé Mota. O Zé Mota está aqui para trabalhar correto. E vou dizer, seu Dejaci, quando você pensar de falar o nome do Zé Mota, lave sua boca com potássio. Porque eu preciso respeito. Assim como eu não ando falando para você em pé de bodega, me respeite e vá trabalhar. Trabalhe, que o povo quer trabalho. Não quer fuxico. E homem fuxiqueiro é pior do que mulher. Me desculpe as mulheres, mas o homem fofoqueiro, vou te dizer que é uma coisa absurda. Está aí o papel desse secretário que está vendo aí. Tudo sai da boca dele. Todo movimento que está saindo em Guadalupe, eu examinei, sai tudo programado por ele. Tudo programado por ele. Chega lá no seu papainho, que é meu amigo pessoal, chega lá falando pessoal. Rapaz, o que é que o Zé Mota está falando aqui da renda da prefeitura? Rapaz, diga e pergunte. Mande um gravador. Se as pilhas estiverem ruins, compre e bote uma que eu lhe pago. Mas que seja bem gravado. E deixe minha vida de mão e procure trabalhar, que é o seu, para você receber seu dinheiro honestamente da prefeitura. Porque eu tenho certeza que há um prefeito que paga um funcionário só para fofocar é lamentável. Nós estamos aqui vendo enquanto ao vivo. Então, meus senhores, está aqui toda a informação que me deram sobre o, vou repetir isso novamente, sobre o balanço, o orçamento de 2010. A última data que ele tinha que mandar para nós aqui, dia 30. Ele fez um ofício atrasado lá de 23, datado de 23, onde o documento só foi rodado no dia 18, no dia 15 de outubro. Você veja como é as coisas. Se você tiver, vereadora Lúcia, veja bem a cópia do ofício dele, se der 23 de setembro, e onde o ofício foi rodado, impresso, no dia 15 de outubro. Se eu vejo tudo isso, eu já estou com a cabeça cheia de ver tanta irregularidade em ofício da prefeitura que vem, que é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Então, meus senhores, como não havendo mais nada para declarar em nome de Deus, encerrar a sessão de hoje.
Ninguém toca mais música. Ninguém.
Cidade Luz FM.